As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem está hospitalizado ainda com prognóstico reservado depois de ter sido brutalmente agredido na localidade de Passo da Comenda, em Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. O caso é avançado pelo Jornal de Notícias, que refere que a vítima foi queimada na zona do Anos com um ferro quente, ao que tudo indica depois de ter furtado um pão numa padaria local. O mesmo JN cita fonte hospitalar para referir que o homem correu risco de vida. Entretanto, fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judicial assegurou à ERP que o caso está a ser devidamente acompanhado, mas ainda não é possível avançar com mais certezas, uma vez que a vítima está hospitalizada, pelo que ainda não foi ouvida pelas autoridades. Ou seja, nesta altura, a PJ não confirma que as agressões se tivessem consumado com recurso a um ferro quente e nem se há suspeitos daquilo que pode configurar um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Para além disso, por aquilo que a ERP apurou, não houve nos últimos dias qualquer ocorrência classificada como agressão que tivesse a intervenção dos bombeiros de Tomar, pelo que ainda não é possível apurar quando é que esta agressão foi consumada. Tiago Carrão, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata, aponta para a falta de compromisso por parte de Anabela Freitas, presidente do município nabantino, perante o anúncio da candidatura da autarca ao Turismo Centro de Portugal, sendo que em cima da mesa está a possível renúncia ao cargo de presidente de Câmara, conforme a própria já fez questão de referir. Por ocasião do recente Olhar Tomar, da ERT, onde Tiago Carrão é um dos comentadores, ficaram ainda questões em torno de uma possível derrota de Anabela Freitas nas eleições de 25 de julho. Dessa forma, questionou o também vereador do PSD, será que a Presidente de Câmara fica com condições para continuar?
O compromisso que o Partido Socialista, e não foi apenas a Anabela Freitas, foi o Partido Socialista assumiu com os cidadãos tomarenses, e em particular com aqueles que os elegeram, que neles votaram, é um compromisso para 4 anos, é um compromisso de uma equipa, certo, mas de uma equipa que tinha uma liderança e tem uma liderança. E é um compromisso também de um programa, ou seja, uma equipa que se comprometeu com as pessoas a cumprir um determinado programa com um determinado conjunto de rostos. E pouco mais de um ano depois, há aqui claramente, no meu entender, uma violação desse compromisso. Ou seja, não posso concordar todo, e volto ao início, que realmente não haja essa quebra desse compromisso. Até porque depois também levanta outras questões, que é realmente agora, as eleições são no final de julho, agora não me recordo do dia em concreto, mas temos ainda um mês e tal, também já levanta logo a questão também, neste preciso momento, onde é que está o foco da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, está em governar Tomar, ou está nas eleições que se avizinham. E depois disso também levanta outra questão, que foi precisamente aquela que eu levantei em reunião de Câmara, que é, se as coisas não correrem bem à Presidente da Câmara de Tomar, nas eleições para o turismo do centro, como é que fica, com condições é que fica para continuar quando tentou saltar para outros voos, se não conseguiu condições, não fica, até que ponto não fica diminuída na continuidade das suas funções.
Hugo Cristóvão, também é o comentador do Olhar Tomar, não deixou de recordar o historial do PSD no concelho, desde logo com as saídas antecipadas de António Paiva e Curvelo de Sousa, quando eram presidente de Câmara. O também presidente da Conselhia do PS e vice da autarquia destacou o trabalho de uma década por parte de Anabela Freitas.
Quer dizer, ainda por cima estamos em Tomar, portanto, onde há, de facto, já um historial. E esse historial, não, quer dizer, esta coisa que por vezes os atuais dirigentes do PSD têm de dizer que, mas isso eram outros, não somos nós, isto não tem qualquer cabimento. Os partidos não são candidaturas independentes, não são espaços personalizados, não, são coletivos, e é enquanto coletivos que as questões têm que ser assumidas. E o Tiago, ainda por cima, tal como eu, é o presidente do seu partido, o presidente do PSD, portanto não pode dizer que o PSD de ontem era outra coisa. Portanto, em Tomar, e eu não vou sequer referir-me lá está aos casos nacionais, que também os houve e também foi sempre do lado da direita, mas não conheço nenhum caso em que um primeiro-ministro português do Partido Socialista tenha abandonado funções, mas conheço do PSD, Tiago. Conhecemos todos. Mas, primeiro, sobre o assunto concreto, lembrar, há dois candidatos a concorrer a este lugar, o outro é um presidente de Câmara do PSD, portanto, que também já agora que fique claro, portanto, a pessoa que concorre contra a nossa Anabela Freitas. Depois lembrar aquilo que é óbvio, quer dizer, por mais memória curta que às vezes no espaço público exista, e nomeadamente em política, mas foi o PSD que inaugurou esta questão em Tomar, não por uma, mas por duas vezes. Portanto, António Paiva saiu a meio do mandato para deixar no seu lugar Curvelo de Sousa, e depois Curvelo de Sousa saiu a meio do mandato, tendo, portanto, não tendo sequer concluído um mandato enquanto Presidente de Câmara, deixando no seu lugar Carlos Carrão. Portanto, Anabela Freitas tem 10 anos, ou está próximo de concluir 10 anos de mandato autárquico enquanto Presidente, e há, portanto, um trabalho que é, de facto, de uma década, e um trabalho que é feito em equipa, como, aliás, no Partido Socialista, sempre colocamos muito ênfase nessa palavra e no que ela significa.
Possível renúncia de Anabela Freitas à Câmara de Tomar esteve assim em análise no Olhar Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Freitas Coroado foi reeleito presidente do Instituto Politécnico de Tomar pelo Conselho Geral daquele organismo. Está em causa mais um mandato de 4 anos como responsável máximo desta instituição na Bantina, sendo que João Coroado conta com os professores Natércia Santos e Nuno Madeira como vice-presidentes. Em nota de imprensa enviada para a nossa redação, o IPT refere que esta vitória espalha a confiança no compromisso assumido por João Coroado, que defende que a afirmação da instituição continua a passar pela expansão e qualificação da cadeia de valor, pela investigação, o desenvolvimento e a inovação em benefício da sociedade, pela participação em redes e parcerias que permitam ampliar as competências e, sobretudo, pela qualidade e excelência que o IPT procura diariamente nas atividades que desenvolve em benefício dos estudantes e do território que integra.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomar comprou uma obra escultórica, precisamente um tabuleiro de grandes dimensões, que será colocada na praceta Alves Redol. Está em causa uma adjudicação para criação, transporte e montagem dessa escultura, no que se traduz num gasto de 83 mil euros, acrescido de IVA. Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia na Bantina, quis mais explicações sobre este investimento, confessando-se preocupado pelo facto de o prazo para a conclusão do processo terminar a 9 de julho, já na reta final da edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros.
Tendo em conta, e das várias vezes já falamos aqui da Festa dos Tabuleiros, que todos estamos de acordo na importância que tem para o nosso concelho, mas todos temos falado sempre da questão de tudo estar mais caro. Como em várias outras frentes, mas tudo está mais caro. Até o vereador, o Cristóvão, falava, por exemplo, da questão das casas de banho, tinha aumentado tremendamente o valor. Ou seja, tudo está mais caro, mas e propomos aqui, não sei o mérito desta iniciativa, mas certamente que a senhora Presidente saberá esclarecer, propomos aqui a gastar com IVA mais de 100 mil euros numa obra escultória. E estamos a falar de um prazo, eu olhar para aquilo que é a pouca informação que está disponível no vaso, de um prazo de 30 dias com uma adjudicação a 9 de junho. 30 dias de 9 de junho dá 9 de julho. Com jeitinho, chega depois da Festa dos Tabuleiros. Fico um pouco preocupado.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou então que está em causa um tabuleiro de grandes dimensões, obra que ficará erguida por muitos e bons anos, referiu.
Queríamos que se tornasse público um bocadinho mais próximo da festa, mais piada, digamos, mas trata-se realmente de uma obra escultórica de grandes dimensões que vai ser colocada para ser da Alves Redol e que não só ficará durante a festa, como depois continuará portanto, na cidade, ou seja, será um elemento de arte urbana. Podemos considerá-lo como um elemento de arte urbana, uma vez que ele ficará, esperemos que por muitos e bons anos, não é uma escultura que se possa dizer que será eterna, como sei lá, como aqui o Alden Pais, que é feita em bronze, mas que ficará por muitos e bons anos na cidade. E que é, portanto, alusiva, ou para melhor dizer, mais que alusiva à Festa dos Tabuleiros, é uma réplica exata de grandes dimensões de um tabuleiro.
Câmara de Tomar compra tabuleiro de grandes dimensões por cerca de 100 mil euros. Escultura ficará na praceta Alves Redol. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR da Sertã, deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos aconteceram num contexto de má vizinhança, com desentendimentos constantes entre o vizinho e o ofendido, 61 anos de idade, supostamente relacionados com os limites do terreno que são proprietários. No passado dia 10 de junho, por volta das 14h30, o arguido surpreendeu o ofendido na via pública em frente à sua residência e dirigiu intencionalmente a sua viatura contra o mesmo, atropelando com grande violência. A vítima, após ser assistida e estabilizada no local pela emergência médica, foi transportada para o centro hospitalar de Coimbra, onde se encontra internado em estado grave. O detido, com 50 anos de idade, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio El, a primeira a informar.
Abrantes celebrou 107 anos desde a elevação à cidade. O quartel dos bombeiros foi palco para a sessão solene marcada pela homenagem aos trabalhadores do município com 25 anos de serviço e aos que se aposentaram este ano, para além da entrega de medalhas de mérito municipal aos agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, do Conselho de Abrantes e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Na ocasião, Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia, começou por deixar claro que a grande riqueza do Conselho são as pessoas.
Celebramos hoje os 107 anos da nossa cidade com todos vós e com cada uma das nossas 13 freguesias. Porque Abrantes é realmente grande. Mas a sua maior riqueza são as pessoas. E é seguramente a sua e a nossa comunidade. É esta união que festejamos hoje. Festejamos a nossa história, festejamos os valores da solidariedade, da nossa identidade e da nossa responsabilidade coletiva. Cabe a cada um de nós cuidar e preservar o nosso legado de forma a ser transmitido de geração em geração. É com grande alegria que realizamos hoje aqui no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes a cerimónia evocativa do Dia da Cidade. A nobreza do local onde nos encontramos não reside na beleza da sua arquitetura ou mesmo da sua história, mas sim na coragem, na dedicação, no espírito de serviço que preenche cada centímetro deste espaço.
Manuel Valamatos quis ainda justificar a realização da cerimónia no quartel dos bombeiros, não poupando nos elogios a todos quantos estão disponíveis para ajudar a população 24 sobre 24 horas.
No quartel dos bombeiros, reafirmamos de forma inequívoca que a verdadeira nobreza está naqueles que, com humildade e determinação, enfrentam todos os desafios e servem a nossa comunidade com bravura. Desafios como o da pandemia, ao qual este espaço e os nossos bombeiros, naturalmente, o apoio dos profissionais da saúde, tiveram um papel fundamental na defesa da nossa comunidade. Jamais nos esqueceremos que durante praticamente 2 anos foi aqui que instalámos o nosso centro de vacinação municipal, que serviu de base para administrarmos mais de 90 mil vacinas. Por todos estes motivos, é para nós um privilégio e uma honra estar aqui, neste quartel, que é sinónimo de coragem, compromisso, solidariedade e dedicação ao próximo. Valores que tão bem representam a nossa comunidade e que importam preservar e promover neste dia em que celebramos Abrantes.
Abrantes celebrou o dia da elevação à cidade. Já passaram 107 anos.
Rádio Web. Informação.
2 homens, um dos quais de nacionalidade guineense, ficaram sujeitos à prisão preventiva, indiciados da prática de tráfico de droga. Refere o Ministério Público, em comunicado, que da investigação resultou fortemente indiciado que os indivíduos se dedicavam, desde outubro de 2021, à venda de heroína, cocaína e cannabis a vários indivíduos nas localidades de Samora Correia, Benavente e Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. Na sequência das buscas domiciliárias e não domiciliárias realizadas no mesmo dia, um dos indivíduos foi detido na posse de 10 quilos de cannabis, folhas, e o outro foi detido na posse de 372 doses de cocaína e 519 de heroína, tendo sido recuperado diverso material furtado na zona de Samora Correia e Porto Alto. A piscina Piscina Municipal Vasco Jacó de Tomar abre para a nova época balnear já neste sábado, dia 17 de junho. A revelação foi feita por Filipe Fernandes, vereador na autarquia Navantina, que aproveitou ainda para assegurar que não haverá mudança na tabela de preços em relação a 2022. Os mais pequenos, com idade inferior a 5 anos, continuam com a entrada gratuita, sendo que a partir daí os preços cifram-se nos 2,5€. O ponto de situação foi feito então por Filipe Fernandes.
A piscina Vasco Jacó abre ao público no dia próximo sábado, portanto 17/6, e irá funcionar de segunda a domingo. Dizer-vos que os preços mantêm-se, portanto os preços da piscina mantêm-se iguais aos do ano anterior, sendo que para as crianças com menor de 5 anos a entrada é gratuita, dos 6 aos 17 anos a entrada é de 2,5€, dos 18 aos 59 igualmente 2,5€, mais de 60 anos também. No entanto, temos cartões de desconto de entradas de 25% de desconto para entradas, 10 entradas, com um cartão de 10 entradas, e também entradas a partir das 15h30 terão também um desconto de 25%. Entretanto, também dar conhecimento de que, à semelhança dos anos anteriores, iremos oferecer a todos os alunos do Conselho de Tomar uma entrada para a piscina, para ir à piscina, incluindo assim também o ensino particular, entenda-se a Escola João de Deus, e também oferecer à nossa Universidade Sénior de Tomar, também merecem também usufruir da nossa piscina Vasco Jacó, e portanto também iremos oferecer entradas à UST.
Piscina Municipal Vasco Jacó, em Tomar, abre portas neste sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, voltou a pedir explicações em torno das obras do designado Fórum Romano, em Tomar, estrutura situada na Rua Carlos Campeão, nas traseiras do quartel dos bombeiros. O eleito do PSD questionou mesmo com que autorização é que as recentes intervenções ali têm decorrido, recordando que não foi aprovada qualquer prorrogação e que já houve um aumento de prazo em 92 dias, ultrapassado a 29 de abril último.
Por três vezes que eu já falei aqui sobre ele, as respostas do vereador, o Cristóvão, só me deixaram mais confuso, que é, nomeadamente, as obras do Fórum Romano. O prazo que havia era até dia 29 de Abril, já passou mais de um mês, cada vez que lá passo continuam lá a trabalhar, ora calçada, ora aparecem lá trabalhos de eletricidade, não sou especialista, mas vejo ali diversos trabalhos. Eu queria perceber realmente em que âmbito é que estão lá a acontecer aquelas obras, porque se não houve nenhuma prorrogação, eles estão a fazer as obras com autorização de quem? Essencialmente é esta a pergunta, porque pelo que eu percebi, não houve, já tivemos várias prorrogações, inclusivamente uma graciosa de 92 dias, era para ter acabado já há mais de um mês, a 29 de Abril, e realmente não compreendo então que obras é que ainda estão lá a acontecer, ou se já houve a recepção da obra provisória e nós ainda não sabemos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, repetiu as explicações que já tinha dado sobre esta matéria, ou seja, está em causa a reposição da calçada exterior e ainda a colocação de tapumes, sendo que a segunda fase da obra, recorde-se, passa pela musealização propriamente dita.
O que se passa no Fórum Romano é a reposição da calçada exterior, portanto do passeio que existe frontal à... portanto, ao edifício, ao agora edifício do Fórum Romano. Consequente retirada dos tapumes e colocação, mas eu já tinha explicado isso, e colocação de um outro tapume que vai ficar à face do edifício. Portanto, é, digamos, o último trabalho, não é? Quando tudo estiver limpo, é colocado um tapume que fica à face do edifício e que aí ficará até que o edifício venha a ter a segunda fase depois concluída, que é, portanto, a própria musealização, e depois leva então essa fachada definitiva, que não é realmente aquela que lá vai ficar agora com esse tapume. É apenas isto, portanto, referiu o trabalho de eletricidade, eu desconheço, não há, os trabalhos estão como já tinha referido, estão concluídos, portanto o edifício está concluído, aquilo que está a ser feito é realmente esse passeio exterior.
Obras no designado Fórum Romano em Tomar continuam a dar que falar. PSD pediu explicações sobre o aumento de prazos.
Rádio Air, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A chuva dos últimos dias tem sido vista como essencial para mitigar a situação de seca em algumas regiões do país. Tem ainda o efeito de deixar as pessoas descansadas, pelo menos por algum tempo, no que se refere aos incêndios rurais, que noutros anos já assolavam o país por estes dias.
em Tomar, houve ainda outro efeito que teve tanto de imprevisível como de apaziguador. Por conseguinte, na quinta saída das coroas da Festa dos Tabuleiros, no passado dia 28 de maio, dia de Pentecostes, a chuva marcou presença e obrigou a que coroas e pendões não pudessem sair à rua, ficando abrigados na igreja de São João Batista. Pelo menos para mim, participo ativamente na festa desde 2003, foi a primeira vez que uma situação destas aconteceu. No final da missa, o mordomo da festa, Mário Formiga, tomou a palavra informando as alterações decorrentes da intempérie que se fazia sentir, nomeadamente a intenção da comissão fazer o percurso previamente estabelecido, mas sem aqueles símbolos que ficavam na igreja. Convidou ainda todos os autarcas e outras entidades que normalmente incorporam o cortejo a juntarem, se assim entendessem. O respeito e consideração pelos moradores das ruas onde o cortejo iria passar era uma justíssima justificação para essa tomada de decisão. Foi com alguma surpresa, mas também com alguma emoção, se observou que a esmagadora maioria das pessoas decidiu avançar para o cortejo, mesmo debaixo de chuva persistente que iria acompanhar todo o percurso. Para quem participou nessa saída de coroas, algo diferente estava a acontecer. Pelo menos eu senti isso. Mesmo com o habitual ornamento do cortejo tomado pela anarquia, o espírito de cumprir aquela missão estava bem patente. Como alguém dizia ali, hoje somos todos conselho de Tomar. O importante era cumprir a tradição e não defraudar a expectativa daqueles que esperavam a nossa passagem. E, em minha opinião, aquela expressão foi o resumo perfeito daquela ocasião. O espírito de união que se vivia e a atmosfera de amizade entre todos naquela chuva fez mais pela festa do que muitas reuniões e discursos. Sentiu-se o verdadeiro espírito da festa, acima de quaisquer trincas e polémicas. E só assim, a Festa dos Tabuleiros poderá continuar a ser a nossa grande festa. Esta quinta saída de coroas vai ser lembrada por muitos anos e espero que sirva de exemplo para que cada um de nós saiba colocar a festa acima de quaisquer interesses particulares ou corporativos. Se a chuva teve mesmo este efeito que romanciei, que chova mais vezes.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.